Dito ao vereador Pastor Elias, faça vereção de coro.
Vereção de coro. Antônio Roberto Gomides, vereador Tian Carlos, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano, vereador Vilmar Silvestre, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador professora Geli, vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, a apresentação de Deus para aberta a sessão. Solicito ao vereador Jean Carlos faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. E puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Solicito, senhor secretário, precisa de leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos.
Síntese da ata da 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de maio de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariada por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o primeiro-tenente da Polícia Militar, César Valente Júnior, e o major da Polícia Militar, Alexandre Saliba, e anunciou que seria feita a entrega de moções de aplauso de autoria das vereadoras professora Geli Sanches, Eline Rosa e Thaís Souza, e do vereador Teles Júnior, a policiais membros do 3º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Antônio Gomide, Jackson Charles, pastor Elias Ferreira, pastor Vilmar Silvestre e Eline Rosa. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem os vereadores Domingos Paula de Souza, pastor Elias Ferreira e João Feitosa. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar 039 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que institui o Código Sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e o alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação. Projeto substitutivo, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 024 de 2018, de autoria do prefeito municipal, institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis e revoga leis que menciona. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 017-2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Pocket Park Eudete Pereira Teles, localizado no canteiro central que dá acesso à Vila Formosa, no final da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, antiga Anderson Cleito, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 182 de 2017, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre alinhamento e a retirada de fios e cabos em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica deste município e da outras providências. Pedido de vista concedido ao vereador João Feitosa. Usou a palavra pela ordem também a vereadora Eline Rosa. Houve votação de moções de aplauso e de requerimento. Nas comunicações, Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Hamilton Filho e João da Luz. Sem mais nada a se tratar, a senhorita vice-presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 058 de 2018, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingo e dia de feriados no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 059 de 2018, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, institui a Semana de Conscientização da Exploração Sexual Infantil e Combate aos Crimes de Internet nas escolas, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. São esses os projetos e correspondências, senhor presidente.
Obrigado, vereador professor Geli. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, usará a palavra o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pais. Da forma especial, passo o cumprimento aqui na pessoa da vereadora Thaís, professora Geli. Cumprimento toda a mesa diretiva. Também faço o cumprimento aos nobres pares que se fazem presente neste momento. E aos meios de comunicações, através da Rádio Manchester, Canal 10. Aos internautas, a todos os presentes aqui. Também aos servidores desta casa, meu bom dia, desejo uma boa semana. Senhor presidente, me traz aqui nesta manhã, nós tivemos a oportunidade de participar do lançamento ali no auditório do SENAC, na sexta-feira, a respeito dos crimes contra a criança e o adolescente. Um encontro muito bom, onde, para minha surpresa, às vezes a gente não tem os números em nossas mãos, a gente acaba assustando e surpreendendo com os números, né? Ali foi lido ali naquele momento, naquele encontro, a estatística dos abusos contra criança e adolescente ocorrido no ano passado na nossa cidade. Número de 200 atendimentos ocorridos. De repente a gente acha que só acontece lá fora, e é um número assustador, senhor presidente. Levando-se em consideração, segundo a estatística apresentada ali naquele encontro, 5% só são denunciados. 5% dos casos são denunciados. Então, se a gente partir nessa direção desses números apresentados, a gente assusta muito mais ainda. Então, fico preocupado, imensamente preocupado, nesse sentido. Mas se nós possamos estarmos de mãos dadas com todas as autoridades que lutam contra esse mal tremendo, né, vereador João da Luz, o senhor esteve presente conosco lá, pastor Elias também, presidente Hamilton, e a gente fica preocupado, e muito preocupado, vereador, porque os números que foram apresentados ali, se você pensar que são 200, mas só 5% foram denunciados, e qual seria esse total de números, então, de abusos acontecidos no município de Anápolis? Então, doutor Carlos Limões, sempre atuante, juntamente com o Conselho Tutelar, aqui na cidade de Anápolis, os conselheiros trabalham muito, precisam ser muito mais valorizados do que são, porque fazem um trabalho importantíssimo para o futuro dos nossos jovens, para o futuro dos nossos adolescentes. Pois não, nobre vereador João da Luz.
Obrigado pela parte, vereador Lélio. Eu participei desse evento no dia 18. Na verdade, foi o lançamento de uma campanha, né, contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero parabenizar a nossa secretária de Integração Social, a Tânia, o nosso prefeito, e deixou bem claro, o ano passado foi só mencionado, e este ano iniciou-se uma campanha, de fato. Então, a rede de proteção nossa, da cidade de Anápolis, é uma rede de proteção boa. E esse crime, um crime que acontece às escuras, e que você não conhece o inimigo, não conhece a pessoa que atua para poder prejudicar o futuro de uma criança, de um adolescente, cometendo esse crime bárbaro. Então, eu quero deixar registrado, vereador, que é preciso as pessoas tomarem iniciativa e denunciar. As crianças mesmo podem tomar a iniciativa de denunciar. Hoje o Disque 100 está à disposição. Os conselheiros tutelares, como você bem disse, têm feito um grande trabalho. Ao juiz da infância e juventude, a delegacia da infância e juventude também, todos têm feito um grande trabalho. Mas é preciso as pessoas tomarem iniciativa e denunciar. É preciso a gente combater e entrar nessa luta de fato. E eu quero dizer que estou muito feliz com essa iniciativa. As crianças e os adolescentes precisam ter o futuro resguardado e protegido. Muito obrigado pela parte e parabéns por essa sua fala.
Eu que agradeço pela colaboração, o nobre vereador João da Luz. E o que mais nos preocupa, vereadores, né? É que normalmente essas agressões, elas partem, na maior parte das vezes, de dentro da família, né? Infelizmente, né? Às vezes de um padrasto, um parente próximo. Então, isso que mais nos deixa triste, né? Mas que é importante, sim, essa denúncia, esse trabalho que tem sido feito, essa conscientização com as nossas crianças, né, vereador João? É importantíssimo, para que não possa ficar omisso, no esquecimento, esses crimes bárbaros contra as nossas crianças. E o segundo assunto aqui que me traz aqui, senhor presidente, é falar da minha insatisfação, com o sistema de regulação do município de Anápolis, com o SISREG. Sistema esse que deixa desamparado a nossa sociedade, a nossa comunidade. Queria aproveitar aqui que o vereador Jackson, líder do prefeito, pudesse dar uma olhada com carinho, vereador. O que está acontecendo realmente com o SISREG? Se é um problema nacional ou se é um problema local? Que as pessoas não conseguem marcar consulta. Nós tivemos na sexta-feira, quinta, né, Japão, fazendo as visitas nos postos, e as reclamações são as mesmas. Não consegue marcar um exame, não consegue marcar uma consulta, não consegue marcar uma cirurgia. O sistema está sempre fora do ar. O que, é que está acontecendo, novo vereador João Feitosa? Nós estamos aqui para cuidar do nosso povo. O poder público tem o dever. E a saúde está ficando esquecimento. Nós não estamos tendo muitas dificuldades com o sistema que está sendo implantado no município. Então precisamos realmente ver o que está acontecendo.
Uma parte, vereador.
Se é por parte do governo municipal, se é do governo estadual, se é do governo federal, precisamos de urgência. Possamos realmente dar respaldo para a população. A população realmente tem ficado à mercê da sorte. Pois, o senhor pediu a paz? Eu
pedi uma parte.
Pois não, pastor Elias.
Vereador Lélio, só hoje eu recebi mais de 16 ligações. O povo está indo e não consegue marcar os exames. Até vou procurar o nosso secretário para ver o que está acontecendo. A situação está complicada. Obrigado.
Eu que agradeço, novo vereador.
Boa parte, vereador.
Pois não, quem pediu? Pois não, o novo vereador João Feitosa.
Tá, eu quero, assim, parabenizar o senhor na fala do senhor. Ao mesmo tempo, dizer para o senhor que eu conheço a pessoa que está na regulação, que é o Marinho. Ele tem, assim, se empenhado o máximo para dar resolutividade nessa questão. Certo? Parabéns, né? A gente tem que comungar com o senhor essa situação, porque não está funcionando. mas eu acredito na responsabilidade que ele está lá, fazer com que isso possa realmente voltar a funcionar e funcionar com eficácia, com eficiência. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Agradeço a parte, a contribuição do novo vereador João da Luz, pelo carinho. O Marinho é um amigo pessoal de muitos anos, né? Também concordo com o senhor, com as suas palavras, mas precisamos dar uma solução para a nossa população, nobre vereador. Pois não, nobre vereador Mauro?
Não, eu só queria dizer também as palavras do João Feitosa ali, fortalece aqui o carinho e o respeito que essa casa aqui tem pelo Marinho. Marinho já se viu o governo de Antônio Roberto Gomide e também o governo do João. E agora está se vindo este governo agora. Competentíssimo, rapaz. Muito boa pessoa, uma pessoa libada na cidade, e ele gosta de trabalhar naquela área. Só isso que eu tinha a dizer sobre o Marinho, só isso.
Obrigado, novo vereador Mauro Severiano, pela contribuição. Realmente o Marinho é um amigo de muitos anos, conheço desde criança, basicamente. Sei do seu caráter, da sua responsabilidade. A questão é, o que está acontecendo? Nós precisamos realmente, vereador Jackson, né, dar um respaldo para a população. O senhor deve ter recebido inúmeras ligações também no seu gabinete, com certeza, de reclamações desse sistema. É só comprovar aí nos postinhos que não está funcionando. Então, todos os vereadores, com certeza, têm tido essa dificuldade. Então, precisamos olhar se realmente o problema está aqui, se está no Estado, se está na União, para a gente dar uma solução para a população. Eu gostaria muito de contar com a colaboração, o senhor tem feito um trabalho brilhante, aí, juntamente com o governo do Roberto Naves, né, que a gente possa realmente satisfazer e dar aquele tratamento que a sociedade necessita e precisa muito da saúde pública do nosso município. Agradeço a oportunidade, presidente Hamilton, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco e por todos os meios de comunicações. É sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui na tribuna para comunicar com todos os nossos ouvintes e também falar a toda a população em geral. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna, nesta manhã, no grande expediente, eu quero falar a respeito de um pedido que o delegado da nossa cidade, doutor Manuel Vanderick, me fez na quinta-feira passada, para que pudesse dar a ele uma ajuda junto ao nosso secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, doutor Irapuã Costa Júnior. E esse pedido dele é a respeito para que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás possa ver com carinho um pedido que ele já havia feito à SPJ em Goiânia a respeito de um requerimento para que possa a secretaria ajudá-lo a fazer blitz com a delegacia de trânsito de Anápolis. Nós temos aqui a DICT, que não está funcionando a contento por devido falta de financeiro. E eu disse a ele que eu estaria indo, ligando ao nosso secretário de Segurança Pública, porque ele é nosso amigo pessoal, doutor Irapuã. E naquele dia eu liguei para o Irapuã na mesma hora e ele me atendeu. E hoje passa aqui pela casa esse requerimento, mas já está em mãos do secretário e ele comprometeu, Maurão, de hoje, providenciar os meios para que o doutor Manuel Manderic possa fazer as blitz aqui em Anápolis. Porque os acidentes de trânsito na nossa cidade, no nosso município, estão maior do que o de Goiânia. Aconteceu na semana passada o atropelamento de um jovem ali no Copacabana. A família hoje está revoltada, enlutada. Nós estamos no mês do Maio Amarelo, que de amarelo não está tendo nada, está mais é para preto.
Uma parte.
E complicada a situação. O que eu presenciei, o que ele me mandou, está em minhas mãos aqui um relatório. Vindo da mão do delegado, Dr. Manel Vanderick, está aqui o relatório. Só em 2016 foi mais de 60 mortes aqui na cidade de Anápolis, na questão do trânsito envolvendo pessoas embriagadas. De cada 10 veículos parados, 6 o motorista está embriagado. É cachaça, é manguaça, é a água que o passarinho não bebe.
Uma parte, meu vereador.
E a situação é grave. E no sábado eu fui convidado pela família, e eu estive lá com muita tristeza. Orei pela mãe do Itamar, da pessoa que faleceu. Ele, naquela oportunidade, quando eu orei pela sua mãe, era revoltada, a família ali no velório, no Senap. A gente fica comovido e de repente chega o juiz, doutor Carlos Limonge, e ele me abraçou e conversou comigo e disse assim: pastor, fale na tribuna, pede os vereadores. O GGIM, o CMTT, nós precisamos de unir força aqui na cidade de Anápolis, acabar com esses motoristas, essa cachaça que está envolvida no volante. Eu não tenho nada contra quem gosta de beber.
Vou dar parte, meu vereador.
Eu vou dar parte. Mas a situação é grave. E outra coisa, não é só à noite não, é de dia. Porque o acidente, dominguinho, aconteceu, foi de dia. E todo mundo viu o rapaz fazendo graça com o carro, passando para lá e para cá e ameaçando, como de fato atropelou o cidadão e veio a óbito. Manel Vanderick me chamou na delegacia, gravou um vídeo, até antes, quando ele gravou esse vídeo comigo, ele disse que já teria morrido, o rapaz tinha falecido. Mas não era, ainda não tinha falecido. É que os médicos do ANA convidou a família para assinar um termo, para que eles fizessem um novos exames para detectar se havia havido morte. E naquela situação, quando fez o exame, ainda o cérebro funcionava. E eu de imediato deixei aqui aquela reunião que nós fizemos aqui na quinta-feira à tarde com a Cefaz. A vereadora Thaís me acompanhou, nós fomos direto ao secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, que me atendeu nós ali, a Frente Parlamentar de Segurança dessa casa. Nós levamos a mão do secretário.
Uma parte, vereador.
E hoje ele vai tomar a providência. Uma parte ao...
Pedro Mariano.
Pedro Mariano.
Obrigado, pastor Elias. Parabéns, Vossa Excelência. Inclusive, o rapaz lá está em lugar de irmão de uma sobrinha minha, né? Que o Itamar foi casado com uma sobrinha minha. E ela tem o nome até do irmão que faleceu, o Itamar. Ela chama Itamar. Mas, vereador, quando eu trouxe o projeto ano passado aqui, sobre transporte de bebida alcoólica, eu fui bombardeado até para os companheiros, imprensa, bateram. O senhor sabe muito bem disso. Aquele transporte já coibia um tipo de jeito de transportar, seria lá no porta-mala. Mas a imprensa pegou as dores e tal, fui bombardeado com uma maneira que fui assim, tipo assim.
A parte.
Bombardearam de toda maneira. Inclusive essa lei, projeto que eu ia apresentar, era coibir um tipo de transportar pessoa aí alcoolizada, andando, dirigindo, bebendo, que eu vejo muito aí com um latim de escola dirigindo, pastor Elias. Parabéns, Vossa Excelência, tem por norma, porque tantas mortes que foi. E outra coisa, o rapaz estava vindo do serviço quando aqueles que bateu estavam aí fazendo gracinha. Velocidade até 120 quilômetros lá dentro do bairro, professor, pastor. Quem falou isso foi um que estava dentro do veículo. Então, o senhor está trazendo um assunto muito importante, a gente está a debater e nós também tomar frente desse sentido sobre a bebida alcoólica. Onde que as pessoas estão dirigindo alcoolizado. Parabéns, pastor. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Thaís, uma parte, a vereadora Thaís.
Obrigada, vereador pastor Elias. Eu gostaria de cumprimentar o senhor por trazer esse assunto. Eu tive a oportunidade na quinta-feira de acompanhá-lo em Goiânia. Fomos muito bem atendidos pelo doutor Irapuã, que viu essa demanda como prioridade para a cidade de Anápolis e pela necessidade. Até porque o relatório que o doutor Manuel Vanderick nos passou, né, em relação a 2016, 60 mortes, 2017, 7% a mais. Então, nós estamos vendo que a irresponsabilidade no volante tem crescido cada vez mais. E essa operação Direção Consciente que ele desenvolve junto à Delegacia de Trânsito na cidade de Anápolis é muito importante. Com certeza conte comigo para continuarmos em busca de recursos para que essa operação tenha efetividade na cidade. Obrigada, pastor.
Obrigado, vereador Thaís. Uma parte ao Jean, parece que o Jean pediu, foi o João da Luz?
Foi eu mesmo. Obrigado, pastor Elias. Não, é sobre essa questão, esse é o sentimento que nós temos de indignação, que o aparelho estatal podia estar repreendendo a criminalidade, a condução de veículos de condutores embriagados, mas infelizmente nós todos estamos aqui cobrando recentemente uma moderação e um uso racional nas brigas que estão tendo a finalidade que todos nós discutimos aqui semana passada de arrecadação. A isso que é importante, que o senhor colocou, de combater aquele que é embriagado, por exemplo, a grande maioria que usa veículos nessa natureza conduzindo sob efeito de álcool é à noite. Mas nós ouvimos aqui do comandante aqui que se fazem de dia, por quê? Para arrecadação, porque é para pagar. Quer dizer, é isso que nós temos que pedir ao nosso secretário Irapuã que dê uma decisão de governo. Porque é aquilo que eu falei aqui naquela reunião. A decisão do tenente-coronel Denilson, nós sabemos que a autonomia dele é em mudar o local, o horário. Mas a decisão de governo, olha, nós queremos é combater a criminalidade sobretudo, é combater a condução sob efeito de álcool e, eventualmente, se houver a deparar com situações de atraso, usar da lei. Mas o foco, o objetivo não está sendo esse. Então, parabenizo o senhor trazer isso aí, que realmente foi muito triste de um jovem, né, trabalhador, vítima brutal de um acidente, certamente... A gente aguarda, logicamente, o inquérito, mas tudo indica que estavam ali embriagados, né? Pelo que foi ventilado aí na mídia. E cumprimentamos, lamentamos pelo passamento e estendendo nossos sentimentos aos familiares e cumprimentamos o senhor por trazer essa importante questão. Isso sim, tem o apoio dessa casa, combater a condução sob efeito de álcool. Não aquela forma que está sendo realizada. Devo a palavra.
Obrigado, Jean. João, o tempo está vencendo. Depois o senhor fala pela ordem, tá? Ah, tá. Olha, só para vocês terem um exemplo, senhor presidente, estou terminando. Só no ano 2017 e agora 2018, o hospital de urgência recebeu 2.574 pessoas em acidente de trânsito aqui.
E desde o ano passado, quando nós fomos contrário a Blitz para arrecadação, mas que pudéssemos dar prioridade a realmente o que... O motivo, a Blitz, que é procurar realmente essas pessoas que estão embriagadas, procurar drogas, procurar armamento. E não, hoje o objetivo que tem da Blitz hoje é simplesmente de arrecadar. Não tem finalidade a Blitz aqui em Anápolis, a não ser fins financeiros. Infelizmente, essa é a verdade. O senhor governador não faz outra coisa a não ser procurar dinheiro do povo. E não vem com finalidade falar que é... que não tem dinheiro para fazer blitz. Tem dinheiro sim, é só reverter a blitz de arrecadação para a finalidade de cuidar do nosso povo, em favor da segurança, contra as drogas, contra o armamento. E sim, tem dinheiro sim, é só colocar as coisas nos seus devidos lugares. Muito obrigado, eu dou a palavra ao nobre vereador.
Eu gostaria, nessa oportunidade aqui, de dizer o seguinte, nós vamos no hospital municipal, vamos em visita ao hospital municipal e você lá, vê lá, por exemplo, os servidores, os funcionários reclamando, por exemplo, por falta da compra de lençol. Aí você vai, estende as perguntas, os servidores falam, olha, nós precisamos de um tomógrafo, porque as tomografias são feitas, hoje têm sido feitas nos hospitais particulares, nós estamos pagando por isso. Sendo que nós temos um tomógrafo aqui que está quebrado, já tem um ano e meio e não conserta. Você vai na Secretaria de Obras e pergunta como é que estão os andamentos das obras. Aí, por exemplo, o nosso vereador Domingos até o ano passado apresentou a questão do asfaltamento das pontas de ruas. E aí nós estamos aguardando, já tem mais de um ano. Aí você vai no CMTT, você pede uma lombada em caráter de urgência... Aí você vai pesquisar o motivo, por que isso não foi executado. E aí, licitações. Aí você vai em todas as secretarias, nos postos de saúde. Você visita os postos de saúde, Eles informam que precisam de comprar geladeiras. E você vai pesquisar o porquê que não comprou licitação. E a gente não pode ser o quê? Na hora que nós registramos as nossas reclamações, nós não podemos ser o quê? Hipócritas. Nós temos que apurar o motivo por que isso não está acontecendo na cidade de Anápolis. E aí, por exemplo, nós fomos fazer uma pesquisa e nós chegamos à conclusão que hoje os pareceres da procuradoria para poder fazer com que permita o prefeito lançar, fazer a licitação, os pareceres estão demorando 3, 4, 5, 6, 7 meses. Eu não sei se é falta de efetivo dentro da procuradoria, eu não sei se é falta de vontade dos procuradores em agilizar o processo. O que nós precisamos é o seguinte, até eu falei para o nosso presidente aqui, se existe a possibilidade de nós criarmos prazos para os procuradores emitirem os pareceres. Nós estamos vendo o nosso prefeito com vontade de trabalhar, vontade de agir, ele está determinando as ordens de serviço, mas depende de procuradoria, depende do financeiro, para poder avançar, e nós estamos vendo isso. E eu, no intuito de ajudar e de colaborar com o processo da gestão pública, é que eu estou querendo dar essa sugestão de criar prazos para que a procuradoria ela emita esses pareceres. Nós precisamos de quê? De ver as coisas acontecendo na cidade de Anápolis. Para você ter ideia, para comprar lençol para o hospital municipal já tem um ano que o pessoal está aguardando. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma matemática muito simples, coisa fácil de resolver, que o prefeito já pediu, já determinou a compra, mas depende de quem? Depende de parecer de procuradoria. Então, acho que chegou o momento da gente criar aí e pressionar os órgãos que o prefeito depende para poder avançar nas ações do prefeito do executivo. Então, eu queria deixar registrado aqui essa minha vontade de estar colaborando com a gestão pública aí, que é preciso criar e pressionar a procuradoria, porque a procuradoria tem travado o processo aí da gestão pública do nosso prefeito. Gostaria de deixar também registrado, Dominguinhos, você falou que a licitação das pontas de ruas já está aprovada. Sim.
Na realidade, a Caixa Econômica Federal fez umas visitas e essa licitação já ficou pronta. Eu creio que em torno de uns 40 dias já deve começar a fazer já esse trabalho para a cidade. Assim, eu entendo a preocupação do senhor, eu entendo a reivindicação da população, mas nós vivemos um momento que realmente tem que fazer a bisturi, tem que olhar certinho para não ter certo desvio igual já teve no passado. Então, por isso que é a preocupação aí da gestão pública, de ter todo o controle ali na hora de fazer a licitação, na hora de fazer a vistoria, e isso demora um pouco. Mas eu quero estar junto com o senhor em relação ao que o senhor falou, em relação aos procuradores, porque realmente tem demorado muito de aparecer. Aparecer, às vezes, demora um ano e meio, e isso aí tem que agilizar. E eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que o senhor pudesse até criar nessa casa um projeto de lei onde pudesse ter prazo. Porque todos os lugares são assim. Você vai na justiça, você tem uma audiência e tem um prazo de dar a sentença. Que eles pudessem também ter um prazo aí para poder estar dando seus pareceres em relação a toda a demanda da população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, Domingos, pela participação. Realmente, o Ministério Público, você vai no Ministério Público, ele tem prazos. A justiça tem prazos para emitir os pareceres. E a Procuradoria é um órgão muito importante para poder fundamentar e dar legalidade com relação à permissão do que o prefeito pode ou não pode fazer. Então, mas é preciso que haja o quê? Agilidade. Então nós vamos sim trazer essa proposta, viu, vereador Domingos? Eu acredito sim que vai contribuir muito, não só para essa gestão, mas para as gestões futuras. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento
a imprensa que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, através da Rádio Manchester, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que nos acompanham pelo Face, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara também. Cumprimentar todos os vereadores, principalmente os vereadores que estiveram aqui numa reunião importante, né, que foi para debater e defender a população anapolina em relação às blitz que estava ocorrendo na cidade. Primeiro, para dizer à população que está nos ouvindo que a Câmara Municipal, que a imprensa da cidade de Anápolis, não é de forma nenhuma contra as blitz que acontecem no nosso município. Dizer a vocês que nós somos a favor, não da forma que estava sendo colocada na nossa cidade, bairro de viaduto, impedindo o direito de ir e vir de cada cidadão. E essa audiência que teve aqui foi muito importante, vereador João Feitosa, que aqui pôde nos colocar que em torno de 90% da população anapolina é uma população que realmente preocupa de pagar seus impostos, são pessoas realmente que pagam seu IPVA, seu seguro em dia. E esses 90% estava sendo penalizado pelos 10%, vereador Lélio, que deixa de pagar. Mas aqui essa casa houve um debate junto com a mídia, da nossa cidade também, que cobrou muito. Não para que pudesse parar de fazer abrigos, mas que pudesse realmente arrumar um local onde que não pudesse atrapalhar tanto o trânsito na Polina. Então, sim, eu quero, de uma forma geral, cumprimentar toda a imprensa escrita e falada da nossa cidade por ter debatido, e cumprimentar a Câmara Municipal através de todos os vereadores que fez esse debate, um debate importante aqui na Câmara Municipal. Também quero tecer aqui um abraço e cumprimentar a vereadora de Aeroporto de Bulhões. Ali eu estive na sexta-feira na casa dela, junto com um amigo, o ex-deputado Zé de Lima, ali do lado do Teuto. Eu fui recebido lá pelo seu esposo, o Roque, que é uma pessoa que gosta de acompanhar a sessão, gosta de ouvir os debates de todos os vereadores. Então, aqui, um abraço da Câmara Municipal ao município vizinho aqui, que é de Aeroporto de Bulhões, mas esse pessoal que a maioria trabalha ali no DAIA, presta serviço na cidade de Anápolis e gosta de ouvir, gosta de acompanhar aqui as discussões coloradas. Citou até o nome do vereador Jacques, que gosta de fazer uma discussão colorada aqui, mas dentro de uma linha de respeito, respeitando a posição de cada vereador aqui dentro dessa casa. Então, assim, o cumprimento nosso da Câmara Municipal a todos aqueles ouvintes realmente que gostam de ouvir o debate aqui da Câmara Municipal. Então, um abraço aí, Roque. Eu falei que ia estar usando a sessão para poder falar. Dizer, vereador Lélio, o senhor realmente falou a respeito aqui da regulação CISEG. E o Ademir, ele tinha mandado uma mensagem no celular para mim, dizendo o seguinte: isso não é um problema só local, é um problema nacional, mas um problema que já está sendo selecionado. E assim, nós sabemos muito da dificuldade que é realmente das pessoas de ter acesso aí, mas que brevemente aí vai estar, esse problema vai estar resolvido e a população vai realmente ter o atendimento que a população anapolina realmente merece. E dizer ao vereador Pastor Elias, se não tivesse feito o que a nossa cidade tem hoje, que é essas lombofaixas, esses quebra-mola, só poderia ter certeza que os acidentes, vereador João Feitosa, seria o dobro, o triplo. Se não tivesse o CMTT, deu da gestão passada, feito uma intervenção na nossa cidade em relação às lombofaixas e alguns quebra-mola, que muita gente é contra, seria o dobro de acidente na nossa cidade. E enquanto o vereador João César subiu aqui na tribuna e falou em relação a isso aí, o CMTT acabou de ter uma nova licitação aonde com massa asfáltica vai poder estar atendendo demanda de alguns vereadores. Mas aqui eu gostaria de pedir aos novos pares que, em vez de nós colocar uma lombofaixa, que nós pudéssemos reduzir essa lombofaixa e fazer quebra-molas. Porque aonde você usa uma lombofaixa, dá para fazer 3 quebra-molas. Uma lombofaixa daquela, ela sai cara para o município. Ela fica em torno de R$ 7.500 a R$ 8.000 reais. Então, em vez de nós fazer uma lombofaixa dessa forma, nós podemos fazer 3 quebra-molas e nós vamos estar atendendo a população. Uma parte ao vereador Teles.
Nobre vereador Domingos, o senhor traz um assunto importante. Nós estamos, com certeza, atentos a isso que o senhor tem trazido na tribuna. Mas eu quero fazer aqui uma consideração e dar boas-vindas ao pastor Ivan, que está hoje aqui nos acompanhando. Seja bem-vindo a essa casa, pastor Ivan. Com certeza um grande amigo, pastor da Assembleia de Deus da Alexandrina, e hoje nos dá essa honra, um amigo particular que eu tenho. Com certeza todos os parlamentares, Domingos de Paula, têm a amizade com ele. E estamos juntos nessa demanda que o senhor traz, com certeza nessa ideia da lombofaixa em quebra-molas.
Pastor Lizier, que é, ó, Lizier, que é uma fala também, Lizier. Já tô conduzindo o senhor.
Eu concordo com o senhor, já tivemos essa demanda junto ao CMTT em outras oportunidades, justamente por essa questão que está colocando pelo valor. Mas, eles alegam e continuam alegando que ali não é só uma questão da segurança, né? Tem também a questão de mobilidade, né? A questão da mobilidade, cadeirantes, etc., poder transitar ali, atravessar naquela lombofaixa. Então tem essas questões que tem que ser sanada em alguns locais. Quando não for em frente à escola, quando não for em frente à igreja, a gente usa o quebra-mola para economizar, né, o quebra-mola tradicional, para economizar e para que nós possamos aí ter mais disponibilidade disso aí para diminuir a velocidade no trânsito. O senhor está de parabéns, mais uma vez, cumprimento o senhor pela essa iniciativa e vamos em frente. Podemos estar contribuindo com o senhor nisso aí também.
Obrigado. Então, assim, conversar com o Alessandro, conversar com o Cacá aí no CMTT, para poder realmente atender a demanda, não dos vereadores, a demanda da população. Mas que essa demanda possa ser transformada em vez de lombofaixa, vamos dividir em 3, fazer 3 quebra-molas para poder atender. Porque hoje o que aconteceu? O contingente de veículos na cidade de Anápolis é muito grande. E os bairros, o pessoal anda em alta velocidade. Porque hoje mais de 99% de todas as ruas dos nossos bairros são asfaltadas. E hoje a maioria das casas é 1, 2 carros. Quando não tem carro, tem moto. E tem algumas pessoas que têm realmente usado uma velocidade a mais. E a população clama por demanda de lombofaixa, vereadores acerta, para poder evitar o acidente ali na sua rua, na porta da sua casa. Às vezes a pessoa tem criança, e criança a gente sabe como é que é. Às vezes ela está brincando, sai correndo, tentando atravessar. Às vezes uma bola que cai, a criança passa. Uma parte, vereador Lélio.
Você bem rápido, obrigado pela parte. E dizer que o senhor está de parabéns por essa preocupação. Penso eu que cada vereador também tem que se preocupar quando faz uma solicitação da lombofaixa, se realmente ela é mais vial para aquele local ou não. Porque todas as pessoas querem uma lombofaixa numa rua. Nem sempre a lombofaixa é a melhor saída. Às vezes o quebra-mola resolve, é mais econômico e pode atender mais demandas. Na verdade, só para colaborar com a fala do senhor, eu agradeço pela parte.
Obrigado, Eduardo. Mas na realidade, quando a pessoa pede uma lombofaixa, na realidade ela está querendo um quebra-mola. Quer um quebra-mola na sua porta ali, para poder realmente esse quebra-mola inibir um pouco aquela pessoa que passa em alta velocidade. E isso já vai começar a ser feito a partir dessa semana. Por quê? Foi feito a licitação de placa, né? As placas chegou e agora os quebra-molas, uma lombofaixa vai fazer, inclusive, aonde vai atender a demanda,
só
dos vereadores, a demanda da população. Uma parte.
Quero te parabenizar para trazer este assunto na tribuna. Interessante, eu tive observando, muitas das vezes lombofaixa não é a solução. Lombofaixa às vezes não inibe a velocidade. Então quebra-mola é que vai inibir mais a velocidade. Obrigado pela parte, parabéns.
Também cumprimentar o líder do prefeito nessa casa aqui por tá pedindo para inserir em pauta aqui hoje um projeto importante, que é um projeto do estagiário, que a gente fez um trabalho aí que possa entrar em pauta e que todos os vereadores possam aí dar o voto favorável. Se devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Quero aqui ressaltar a presença,
como foi citado pelo vereador Teles, do pastor Ivan Raposo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, lá do Jardim Alexandrina, bem como do pastor Everson, que está aqui nessa manhã. E o pastor Ivan vem trazer para a gente um convite do Conselho de Pastores, em nome do Conselho de Pastores, que é participar do Café da Manhã, que será realizado no próximo sábado, dia 26 de maio, lá na igreja que ele é o nosso pastor dirigente, né, lá no Jardim Alexandrina, rua Arthur Bernardes, quadra 45. Então, nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã, o Conselho de Pastores vai reunir lá na igreja do pastor Ivan, e ele quer convidar todos os vereadores para estar lá com eles, que possam estar prestigiando, estar participando desse evento lá conosco. Então, na Alexandrina, né, nosso Jardim Alexandrina, Gomit, espero, eu estarei lá e conto com a sua presença também, né, prestigiando lá o pastor Ivan e todo o Conselho de Pastores. Então, fica aqui nosso abraço, transmito o convite do pastor Ivan a todos os vereadores. Quem puder estar lá, certamente será um evento muito importante. E a participação da Câmara, ele faz questão, tanto é que veio aqui, né, pessoalmente fazer o convite para a gente. Também traz assim, o convite também do evento que a igreja está realizando, no dia 24 a 27 de maio, lá na igreja, com a participação de grandes pastores, pastor Estevam Fernandes, pastor Samuel Bezerra, pastor Enoque Vieira, pastor João Batista, pastor Henrique César e a dupla Daniel e Samuel. A partir do dia 24 a 27 de maio, lá na igreja também do pastor Ivan, lá no Jardim Alexandrina, sinto todos convidados também. Muito obrigado, pastor Ivan, pastor Everton, fique à vontade para acompanhar a sessão, mas está aqui registrado o convite, se Deus quiser, estaremos lá. Ok, na sequência do grande expediente, passa a palavra o vereador... pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, pessoas que nos acompanham aqui, também você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela rede social. Quero inicialmente desejar a todos os senhores, as senhoras presentes aqui nesta manhã e as pessoas que nos acompanham uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana onde Deus possa te surpreender trazendo realizações dos seus sonhos. Senhor presidente, eu quero nesta manhã compartilhar com esta casa que no início do nosso mandato aqui, da nossa chegada no mês de abril, eu estive numa reunião com o prefeito Roberto, levando a ele uma demanda, um pedido dos moradores ali da região do bairro das Bandeiras. Na verdade, a demanda ali era tão urgente, tão assim necessária, que é a revitalização de uma praça que fica ali ao lado da igreja da paróquia Divino Pai Eterno, igreja que tem como líder maior o padre Walter. E nós tivemos ali reunidos com a população, inclusive com o padre Walter na paróquia, na sua casa, e discutimos com o prefeito e levamos aquela demanda. E o prefeito atendeu o nosso pedido, também o clamor daquela população ali do bairro das Bandeiras, clamando pela revitalização daquela praça. Mas o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com os senhores nesta manhã é a história daquela praça e também da pessoa que hoje tem o seu nome, dado aquela praça, só que, na verdade, este nome foi dado em 1990 pelo então Anapolino de Faria, Luiz Lacerda, só que ninguém tinha conhecimento do nome daquela praça. Eu conversei com vários moradores e ninguém sabia o nome da praça. Não tem praça. Outros falam, não, é praça da igreja, mas, na verdade, não tinha. Eu busquei na prefeitura se tinha realmente algum registro do nome daquela praça e não tinha nenhum registro. E nós então protocolamos um projeto nominando aquela praça é de João Miranda da Silva. E a história do senhor João Miranda da Silva, João Feitosa, me chamou muita atenção. E eu faço questão de compartilhar, porque homens e mulheres, muitas das vezes, não são reconhecidos e que prestam relevante serviço à comunidade. O senhor João foi um dos primeiros moradores ali do bairro das Bandeiras, e já existia a pequena paróquia, ou seja, a igreja. Na verdade, ele dizia lá, no relato que eu recebi do filho dele, era uma capela, né, do Divino Pai Eterno, e que não tinha energia, não tinha moradores, tinha a igrejinha lá, o salão, e o senhor João comprou um terreno bem próximo a Fernando Costa. Energia só na Fernando Costa. E ele foi a, então, CELG solicitando que colocasse energia lá no salão da igreja. Era um clamor das pessoas, os padres que estavam lá todo final de semana celebrando as missas, não tinha energia, era com lampião. Ele foi na CELG, Lizê, e a CELG disse para ele, não, nós não temos como colocar lá, porque não tem demanda, só tem o salão da igreja, enfim. E está aqui, escrito pelo filho dele que eu encontrei, que é um morador lá do bairro, bem próximo a essa praça, e me narrou a história com fotos. O que que o senhor João fez? Ele foi numa loja, comprou 6 padrão do bolso dele e colocou um padrão em cada quadra, saindo da Fernando Costa até chegar no salão da igreja. Aí levou para a CELG e disse, agora já tem como vocês colocar energia, tem os padrões em cada quadra. E a CELG foi lá e colocou a energia no salão. Depois ele tirou os padrões e vendeu para reembolsar aquilo que ele havia gastado. Eu achei tremendamente. E nós então fizemos o projeto. Pastor. O projeto está aqui, foi protocolado, só que nos anais desta casa foi encontrado que esta praça já tinha o nome dele, só que ninguém tinha conhecimento. E agora, aproveitando, né, aquilo que o prefeito está nos atendendo, ou seja, o atendimento do prefeito, a atenção do prefeito para com a demanda daqueles moradores, nós estamos solicitando que seja colocada ali uma placa com o nome do senhor João Miranda da Silva, lá na praça, ali no bairro das Bandeiras, bem ao lado da igreja Divino Pai Eterno. Uma outra observação, Lizier, é que quando foi feito o asfalto lá, eu acredito que para conter os custos, a rua era muito larga, fizeram uma rua estreita. E eu busquei no mapa da prefeitura, João Feitosa, a rua tem mais 6 metros. E eu levei a Secretaria de Obras, levei o pessoal da prefeitura, e eles então agora estão voltando, colocando o asfalto na largura original da rua, em frente à igreja, e segundo o padre Walter, vai ser muito bom, porque quando nós temos festas aqui, nós temos problema com estacionamento. Conceda a parte, vereador Lizier.
Pastor, já passou da hora, mas era só um comentário sobre essa questão. Esse aí foi realmente o precursor, né? O verdadeiro João da Luz. É porque na época as dificuldades eram bem maiores, como o senhor acabou de comentar aí. Mas parabéns pelas colocações e por trazer, né, essa história que é interessante aqui para a pauta, né, para a gente estar conhecendo as personalidades que sempre lutaram aí pelo bem-estar da comunidade, né? Isso aí, uma igreja, era fundamental que nós tivéssemos aí algum benefício. Então ele fez todo o esforço para poder manter o cidadão ali buscando a sua religiosidade. Parabéns, pastor.
Vereador Mauro Severiano.
Eu também quero fazer uma intervenção, que aquela praça ali tem uma história. Uma história com H, não é história sem H não. É verídica. Eu, no tempo do governo Volney, quem levou o asfalto para lá foi no governo Volney. Ali era todo empoeirado. Tem um cinésio que tem um pegue-pague ao lado. Eu acompanhei aquele de perto. E obrigado pela sua intervenção, que aquela praça é muito grande. Não sei quais os outros prefeitos anteriores, por que não fizeram a praça. Ao lado daquela praça, tem uma praça lá que foi feita toda a infraestrutura no governo Antônio Roberto Gomide, com a intervenção do nosso amigo Luiz, né, Luiz? Você tem um cabo eleitoral ali em frente, na outra praça. Então foi uma intervenção muito bonita, e esqueceram daquela praça. O Luiz Henrique, que era o rei das praças, que fez muitas, modernizou praças aí no governo Antônio Roberto, eu pedi a ele, e ele disse que não tinha verba para isso. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que aquilo ali tem uma história. Foi no governo, não sei qual governo, acho que no, se eu tiver errado, a Vossa Excelência me corrige. É, pode ver nos anais da casa, mas quem deu aquele nome lá, não sei se foi no projeto Gerisnal ou do ex-prefeito de Campo Limpo, que lá não era emancipado,
Walter de Carvalho.
É, ele era vereador também. Foi os dois que eu tive oportunidade de votar. É, o governo Anapolino Faria, foi o nome dado Anapolino Faria, passou por essa casa aqui em 1990.
A parte, vereador.
Então, é só isso aí. Mas a história do senhor é muito bonita e aquilo precisa de uma intervenção mesmo. Parabéns a Vossa Excelência que conversou com o prefeito e assim será feito. Só isso.
E na verdade, vereador Mauro José Severiano, a praça está passando, está lá a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, também Jardinagem, o CMTT, a praça está passando por uma revitalização, muito interessante, está trabalhando lá, e eu acredito que já gerou uma alegria, uma satisfação na população ali do bairro das Bandeiras. E foi realmente revitalizada uma praça bem próxima pelo Antônio Gomide, quando prefeito, o trabalho foi feito lá, mas ficou esta praça lá. E está sendo construída também uma pista de caminhada nesta praça e outras coisas. Nós estamos buscando uma parceria através do projeto do vereador Tele Júnior, que é buscar uma empresa para adotar aquela praça. É uma praça muito bonita, muito grande e que está passando por uma grande revitalização. João da Luz, tenho 18 segundos.
Pastor Vilmar Silvestre, quero parabenizar o senhor pela iniciativa de reconhecer quem labora pelo bairro, pela sua região. E eu acho que é louvável, sim, eu quero antecipar o meu apoio para o senhor e dizer o seguinte, que realmente é isso que acontece. Na CELG, antigamente, existia a rentabilidade. Se você não apresentar a rentabilidade, de repente, para a CELG não é compensativo ela fazer os investimentos. E eu entendi a estratégia dele. Realmente, quando as pessoas procuravam lá na CELG, a gente ficava com vontade de atender, mas os limites das resoluções não permitiam. E aí a gente, às vezes, até dava uma dica, ó, precisa de ter um padrão, precisa de ter material de construção. E eu gostei muito da estratégia dele. E o senhor está de parabéns em reconhecê-lo e homenageá-lo. Obrigado pela paz.
Obrigado, vereador. Senhor presidente, estou concluindo. Apenas acrescentar o seguinte, o filho dele, Sebastião Miranda, que hoje é da Polícia Civil, mora lá a praticamente 50 metros da praça. Quando ele me narrava, vereador Gomide, a história do pai, lacrimejava os seus olhos. Porque até então ele não sabia que aquela praça já tinha o nome do pai dele. Só que, na verdade, nunca foi colocado, nunca foi divulgado, e ele está extremamente feliz, e com certeza nós iremos fazer uma grande celebração lá quando da entrega da revitalização da praça. Devolvo a palavra, obrigado por ter cedido meu tempo.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa dessa simpaticíssima presidente em exercício, vereadora Thaís, ao lado da elegantíssima professora doutora Geli Sanches. Cumprimento todos os senhores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do Unitv Canal 10, aos ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações, a nossa diretoria legislativa, pelo bom andamento do trabalho, senhoras e senhores presentes nessa sessão ordinária. Antes de, presidente Hamilton, antes de tratar do assunto que me traz nessa tribuna, eu gostaria de, atendendo um pedido do vereador Lélio, comunicar aqui a todos os vereadores que amanhã a convite do líder, do prefeito nessa casa, estará presente aqui para falar com os senhores, o senhor Daniele Marinho, para tirar algumas dúvidas no que diz respeito aos problemas e o funcionamento do CISREG. Então, amanhã, o diretor estará aqui pessoalmente para poder dirimir as dúvidas que, porventura, ainda possam pairar pelas mentes de vossas senhorias. Quero, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, hoje eu quero pedir uma atenção especial, principalmente, vereador Pastor Vilmar, aos pré-candidatos a deputados estaduais dessa Casa de Leis, aos vereadores que disputarão as eleições, aos vereadores que disputarão as eleições para a Assembleia Legislativa em Goiás, vereador Lacerda. Porque o assunto que eu trago aqui hoje é um assunto que merece uma atenção especial para aqueles que possivelmente estarão defendendo a população na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Quero aqui chamar a atenção do vereador Gomide, que é candidato a deputado estadual, do vereador Hamilton, presidente dessa casa, vereador Jean Carlos, não sei se tem mais, vereador Teles Júnior, que são pré-candidatos a deputados estaduais, para atentarem à fala do vereador Jackson, porque o assunto que nós trataremos aqui, e aí eu queria pedir ao vereador que se mantesse prestando atenção à nossa fala, porque é importante a fala, falar um pouquinho mais baixo. Olha, eu quero falar, vereador João Feitosa, das custas cartorárias no estado de Goiás. Eu quero falar de uma disparidade, vereador Gomide, de aproximadamente 700%, olha o que eu vou falar, vereador Jean, 700% de diferença de uma taxa cartorária, vereador Lacerda, cobrada aqui no nosso vizinho, Distrito Federal, capital federal do país, 700% mais barata do que o estado de Goiás. Inclusive com cidades co-irmãs, cidades satélites co-irmãs, nós chegamos a pagar taxas e emolumentos cartorários 700 vezes mais caras do que o Distrito Federal. Goiás tem hoje as maiores taxas cartorárias do país. Isso é inadmissível. Aonde nós vamos parar com essa afronta à economia do povo goiano, afrontando, enfiando a mão do povo, essa que é a verdade, enfiando a mão no bolso do povo para arrecadar? Eu quero fazer um cumprimento especial ao jornalista Márcio Cunha, do jornal Opção, que deu uma ênfase, um destaque especial para essa questão. Quero dizer, vereador Sérgio, que é injustificável. O que isso justifica os mesmos serviços a pouco mais de metros de distância de uma cidade da outra serem distorcidos na ordem de 700%, alguns casos chegando aproximadamente a 800%. Eu vou exemplificar. Eu vou dar alguns exemplos aqui que os senhores vão entender o porquê da indignidade do vereador Jackson. Que eu acredito que tinha que ser uma indignação de toda a Assembleia Legislativa. Porque quem determina esses valores é o governo do Estado, com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa. E vou dizer uma coisa para os senhores. Eu quero aqui isentar os titulares e os cartórios, porque, na verdade, a maioria desse valor vai para o governo e não fica para o cartório, não. Estranheza maior é essa. Às vezes as pessoas ficam condenando os cartórios, exigindo descontos. Eles não podem dar desconto. A lei não permite que eles dêem desconto.
Isso é uma determinação por lei feita pela Corregedoria do Estado de Goiás através de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Os cartórios, e aí eu quero defendê-los no sentido de que eles não têm culpa de nada e eles estão apenas cumprindo uma lei. Uma parte, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela relevante matéria que o senhor traz em pauta. O senhor está coberto de razão. Nós, lamentavelmente, no Estado de Goiás, nesse aspecto, somos a população que mais paga taxas e emolumentos nos cartórios. O senhor disse bem, não é realmente da alçada do tabelião. É uma determinação que advém, inclusive, da aprovação de uma lei estadual. E nós não vemos deputados questionar, ao contrário, se calam em relação a isso. E eu ainda ressalto aqui, vereador Jacques, hoje nós temos milhares de procedimentos de inventários abarrotando as prateleiras do judiciário e outros, até dos próprios cartórios, por conta do valor do ITCD altíssimo, que também não tem teto, vereador Geri, no Estado de Goiás. Como Vossa Excelência bem disse, no Distrito Federal, lá também o ITCD tem um teto. Ou seja, em determinado valor não se passa mais, aqui não. Quanto mais o patrimônio, mais alto é o ITCD e é uma das tabelas mais altas também do país. Então, se muitas situações que estão hoje pendentes de regularização de registro por conta de inventários também são decorrentes do alto preço do ITCD e todos os advogados sabem disso que exercem a atividade aqui no Estado de Goiás. Então, parabéns por trazer essa matéria em pauta. Essa sim, realmente, é uma matéria relevante para os contribuintes anapolinos e do Estado de Goiás também e que merece sim ser pauta de qualquer postulante aí ao pleito da Assembleia Legislativa.
Obrigado, vereador Jean. O senhor tocou no assunto, General, que seria o próximo fala minha. Sabe o que acontece com isso, vereador Gomide? Isso afasta as pessoas da legalidade. Isso faz com que as pessoas evitem fazer a sua legalização e abarrota os tribunais, porque as demandas,
Eu só complementando aí uma questão que é pauta aqui. Nós já sabemos que a nossa água é a mais cara do país e o nosso IPVA também. Por isso essas blitzes proveitosas aí por parte do governo, oportunistas, porque justamente o que o senhor falou da legalidade. As pessoas acabam fugindo da legalidade e deixam de pagar seu IPVA e caem nessas blitzes aí, tem o carro apreendido aí, vai pagar ainda mais hospedagem, etc. Então, só para fortalecer essa palavra que o senhor está usando aí, a exploração que o governo estadual tem feito conosco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Zé. A verdade é que o povo goiano está sendo massacrado com essa alta taxa tributária, de forma mais específica, das taxas cartorárias. A revisão desses valores exacerbados, vereador Hamilton, vereador Gomide, vereador Teles, vereador Jean, eu estou mencionando o nome dos senhores, porque os senhores são pré-candidatos a deputados estaduais e cabe aos senhores, chegando na Assembleia Legislativa, levantar esse assunto, colocar esse assunto em pauta e cobrar do governo do Estado respeito ao povo goiano. E cobrar uma justificativa do porquê desses valores altamente distorcidos do nossa co-irmã Brasília, que é aqui do lado. A poucos quilômetros, tem cidades que há poucos metros uma da outra, que precisam efetivamente uma da outra no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, o tempo realmente, quando o assunto ele é quente, ele é importante, o tempo não nos contribui. Mas nós queremos levantar esse assunto, colocar ele em pauta, fazer com que os candidatos levem isso para a Assembleia Legislativa. Porque o povo goiano, o povo anapolino, tem sofrido e, inclusive, a legalidade tem sido apunhalada em função dessas altas taxas. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Luzimar, vereador Lisier José Borges, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Fora o suficiente, senhora presidente.
Passa a palavra à senhora secretária para a votação de projetos contidos em pauta.
Projeto em segunda votação de Lei Ordinária 024/2018, autoria do Prefeito Municipal, que institui o programa Exposte Ação no município de Anápolis e revoga leis que mencione. Segunda votação, senhorita presidente.
O projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 017/2018, de autoria do vereador Jackson Chagas, que dispõe sobre a denominação de Pocket Park Eudete Pereira Teles, localizado no canteiro central, que dá acesso à Vila Formosa, no final da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, antiga Anderson Cleiton, e dá outras providências. Segunda votação, senhorita presidente.
O projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 182/2017, em primeira votação, do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre alinhamento e a retirada de fios e cabos em desuso e das ordenadas existentes em postos de energia elétrica deste município e da outras providências. É pedido de vistas do vereador Hamilton Filho, senhorita presidente.
Vistas concedidas.
Senhorita presidente, tem aqui o pedido de inclusão de pautas, assinado pelo líder do prefeito municipal, vereador Jackson Charles, do projeto de lei ordinária 055/2018, que altera o artigo 3º da lei 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágios remunerados.
O pedido de inclusão do projeto em pauta está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, o vereador líder do prefeito, Jackson Charles.
A necessidade e a importância da solicitação do pedido de pauta desse projeto é um projeto que hoje o município passa por um problema muito sério, que é a questão do limite prudencial. E esses profissionais, esses futuros profissionais, que porventura serão contratados em termos de estágios para servir a Prefeitura Municipal, ele vem, inclusive, nesse primeiro momento, que a Prefeitura não está podendo fazer as contratações devido ao limite prudencial, acabar com um déficit profissional muito grande na Prefeitura e de forma de qualidade, né? O que é mais importante. As pessoas são pessoas de curso superior, em várias áreas de curso superior, seja engenheiros, advogados, enfim, que servirão a Prefeitura num período de estágio. Vale ressaltar que é apenas um período de estágio para poder suprir algumas demandas já existentes, alguns déficits existentes, para poder servir melhor a sociedade e a comunidade com um custo altamente baixo. Vale ressaltar.
O requerimento de inclusão de matéria em pauta ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. O projeto está incluído em pauta.
Projeto de Lei Ordinária 055/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o artigo 3º da Lei 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágios remunerados. Comissões, CCJ, de Direitos do Servidor e de Finanças, favoráveis ao projeto, senhorita presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo
o vereador Lélio Alvarenga.
Eu quero parabenizar a iniciativa do governo municipal. Além de você estar dando oportunidade, você também está tentando sanar os problemas de emergência que o estagiário ele precisa para que ele possa ser um profissional capacitado. Ele precisa ter essa oportunidade. Você está abrindo oportunidade, está resolvendo o problema de emergência, que às vezes, devido ao imprudencial, atrapalhando, impedindo que se faça essa contratação, e ao mesmo tempo dando oportunidade. Eu queria, na verdade, também, vereadora, professora Geli, qual a lei é? 3.000 quanto, por favor?
3.362.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Devolvo a palavra à senhorita presidente.
Na discussão do projeto, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Eu quero só destacar, eu sou uma grande defensora, vereador Lely, vereador Jackson Charles, que antecederam na discussão, em relação aos estágios. E essa lei, esse projeto do prefeito, está apenas ampliando o número de estagiários. Mas eu quero destacar aqui que eu não concordo com relação ao contratar o estagiário com relação ao índice prudencial. Eu acredito que o contrato do estagiário é um benefício tanto para o estagiário como também para as instituições que vão receber. E destaco mais uma vez que a minha defesa com relação ao estagiário também é de que esse estagiário não estará ocupando um cargo, sobretudo relacionado aos cargos de concurso. Ele está ali para ele poder aprender e é muito favorável tanto para o estagiário quanto para a instituição, que pode ensinar esse estagiário e depois, quando o estagiário for assumir essa função, ele está ali preparado e acostumado também com esse ambiente de trabalho. Então, é um projeto que eu tenho assim, um apreço muito grande, que eu valorizo muito, porque eu valorizo os estagiários. Está apenas para destacar que esses estagiários não podem, não ocuparão o lugar de um profissional, de uma função de um profissional que está ali já preparado, que já está ali com o seu curso superior e que tem, sobretudo, aqueles que participaram de um concurso público. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli.
Discutiu.
Só para esclarecer o senhor, não, vereador Mauro, o presente projeto de lei visa aumentar as vagas de estágio de 200 vagas para 500, a serem preenchidas com celebração de convênios entre o município de Anápolis e as diversas entidades educacionais sediadas em Anápolis. Palavra está com o senhor.
Não, eu quero só, eu falei para a nossa secretária ler o projeto na íntegra, que quando um projeto vem oriundo do executivo, é bom que o povo lá fora saiba. Eu fui relator desse projeto, na íntegra, e eu achei muito bom a atitude do prefeito municipal, que não tem nada a ver com índice prudencial, tem nada a ver. Esses estagiários estão aí, vai trabalhar todos os dias, essas vagas, foi muito interessante. Eu até queria, na hora, vereadora, eu ia colocar uma emenda que serviria, vereador Geli, o primeiro e segundo grau também. Segundo grau. Então, quero parabenizar o executivo, mais uma vez, através do líder do prefeito aqui nesta casa, Jacques Charles. Projeto muito bom, que está dando oportunidade para os nossos jovens trabalhar, né? Tipo jovem aprendiz. Então, parabéns ao prefeito municipal e parabéns, mais uma vez, os estagiários que vão entrar aí nessas vagas. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, sobre essa questão, eu quero também dar meus parabéns ao prefeito, porque está abrindo porta para esses alunos, esses novos estagiários, passando aqui pela casa. Me parece que antes era 200 e tinha um limite de 400, agora vai para 500. Verdade?
A parte, na verdade, o limite, sim, mas serão contratados apenas
100. Sempre foi 200,
100. Né? Serão contratados apenas 100.
Tem.
E o fato de discordar ou deixar de discordar sobre a questão do potencial é questão de ponto de vista. Eu disse e repito, a contratação desses estagiários não refletem no limite prudencial.
E eu fico feliz com isso, porque não vai influenciar, como o líder do prefeito disse aqui, e vai abrir porta, Lélio. E nós temos aqui pessoas competentes que estão na faculdade precisando do estágio, e quando eles vão... Eu fico feliz de ver os estagiários que vêm, porque eles pegam com garra, faz com gosto. Parabéns ao prefeito e tem meu apoio, sim. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, o vereador Valdete Fernandes.
Também concordo com o pastor Elias, mas só que eu queria fazer só uma retificação. Que essas vagas de estagiário sejam ocupadas nos departamentos onde eles estão cursando. Porque tem gente que está áreas diferenciadas. Então, eu acredito que se puser eles nas áreas corretas, terá um bom aproveito. Então, tem casos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Faudete Fernandes. Na discussão, quem foi que pediu? Não havendo... Não havendo mais inscritos, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias. A ser endereçada à primeira-dama do município de Anápolis, senhora Vívia Albernaz Naves, ao excelentíssimo senhor juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Carlos José Limonges Teres, a delegada titular da Delegacia da Criança e do Adolescente, doutora Cíntia Cristiane Alves Costa, a secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, senhora Tânia Aparecida da Silva, a coordenadora do CRASU, senhora Juliana Lino Ganzaroli, a coordenadora do CRAS Leste, senhora Carolina Holmes Gonçalves de Almeida, e a coordenadora do CRAS Norte, senhora Paedra Paola Peixoto, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. Também de autoria do vereador Pastor Elias, moção de aplauso em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorada em 18 de maio ao Centro de Referência e Assistência Social CRAS, ao Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis, aos Conselhos Tutelares Leste e Oeste, à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA.
As moções estão em discussão.
Discutindo,
senhor
presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias. Eu peço um minutinho do senhor, para a gente ter um bom andamento da sessão. As moções estão em discussão. Discutindo, vereador Pastor Elias.
Senhorito presidente, a questão dessas moções, e eu quero pedir a atenção dos nobres pares para esta questão. Quem esteve presente ali no dia 18 pôde presenciar a mobilização que foi feita por essas instituições, vindo também do Legislativo e vindo do Executivo, e junto com o Legislativo, mas as outras autoridades ali presentes. Isso é uma questão, é de vida ou morte, Mourão. Se você vê a situação que nossas crianças estão enfrentando no nosso município, esta casa de leis e a população de Anápolis não sabe 95% do que se passa com essas crianças e os adolescentes no nosso município. Eu presenciei junto com uma pessoa do Conselho Tutelar e fiquei muito chateado e triste de ver uma pessoa. E agora eu vou puxar para o meu lado, porque o pau que dá no Francisco está no Chico, certo? Que se dizia religioso, partiu por uma situação tão triste, aonde a pessoa, a sua filha, o denunciou naquela situação e naquela fala com o assistente social, também com o Conselho Tutelar e a delegada presente, perguntou para o pai: é mentira o que a sua filha está dizendo? Ele não teve palavra para falar, porque ele não tinha condições de falar, e só disse assim: eu quero falar com a minha filha. E passado daquela posição, professora Geli, o pai não pôde ver a filha, não pôde falar. De vergonha, de constrangimento, e o que resultou em quê? Suicidou. Morreu. Triste. Muito triste. Nós precisamos de abrir os olhos concernente às crianças da nossa cidade e dos adolescentes. É em casa, não é fora não. É dentro de casa. E naquele dia, se eu tivesse tido a oportunidade, eu tinha falado, pastor Vilmar, na tribuna naquele dia. Quem sabe naquela solenidade onde tinha tantas pessoas ali no Senac, lotado, tinha um pedófilo do seu lado. Isso é muito triste. Muito triste. Então, senhorito presidente, por isso nós apresentamos nesta casa essa moção de aplauso para esses trabalhos que eles vêm fazendo, o Conselho Tutelar, os CRAs, enfim, tantas pessoas que trabalham e lutam, mas essa casa precisa de lutar em prol da questão das crianças e dos adolescentes que estão sendo abusados no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. A moção ainda está em discussão. Discutindo, a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, eu destaco sem dúvida nenhuma e parabenizo o trabalho dessa rede de apoio à criança e ao adolescente. E essa rede é uma grande luta, doutor Carlos Limonge, quero aqui parabenizá-lo e parabenizar toda a equipe dele, que é uma luta muito grande para que essa rede de apoio ela seja conhecida por todos e, sobretudo, que ela tenha uma articulação muito grande e que possa verdadeiramente fazer a diferença. É uma luta muito grande, doutor Carlos Limonge. E eu destaco aqui, vereador Pastor Elias, o trabalho que as unidades escolares fazem e os professores. É pela escola, é pela porta da escola que nós conhecemos e reconhecemos todos os problemas sociais. É na escola que esses problemas se evidenciam. Então, eu destaco mais uma vez aqui a importância de nós valorizarmos a educação, valorizarmos o professor e dar todos os subsídios necessários às unidades escolares. Porque é lá que são essas crianças, é lá que a escola trabalha junto com a família, é lá que busca a família para dentro da escola para o fortalecimento desse vínculo. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante esse trabalho e destaca aqui a importância do trabalho dos professores e de todas as unidades escolares. Uma parte, vereador.
Professor Angeli, muito bem lembrado o que a senhora está dizendo. Porque essa criança que eu disse, ela não teve coragem, às vezes, quem sabe, de relatar em casa para os parentes ou para alguém, mas ela relatou na escola, para os educadores, para os professores, para o diretor. E muitas dessas questões que têm chegado nos conselhos tutelar e também nas delegacias que trabalham com essas crianças, com os adolescentes, parte da escola. É por isso que a gente precisa mesmo dar valor nos que estão nas escolas, tanto os professores, coordenadores, e também os diretores que atentam para essa situação. Nossas crianças sofrem muito. Obrigado.
Com certeza. E nós temos um grande problema agora que está acontecendo não só na nossa cidade, mas no nosso país, que é a automutilação, né? Então, isso é muito sério e nós precisamos trabalhar com a automutilação, com o suicídio, e as escolas estão muito atentas a esse tipo de problema. Por isso que nós precisamos sempre valorizar a educação e os professores. Muito obrigada, senhorita.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Parabenizar o vereador pastor Elias por essa iniciativa de aplaudir um momento importante, um momento que é relevante, e nós temos sim que considerar. E essa rede de proteção, como foi dito pela nossa vereadora, vereadora professora Geli, é muito importante nós considerarmos que o Conselho Tutelar, através dos conselheiros, que tem feito um grande trabalho, e nós precisamos sim valorizar, como disse o nosso deputado Carlos Antônio, nós precisamos de valorizar esse fiel combatente na linha de frente, que ele é o primeiro a receber essas denúncias e levá-las adiante. E o professor também, dentro da sala de aula, tem um convívio com as crianças e os adolescentes, identificando a criança como uma situação de risco ou como um problema dessa dimensão, ela tem que ser considerada assim, tem que ser levada adiante, porque as crianças precisam da proteção, precisam dos guardiões. E temos hoje leis, nós temos o ECA, nós temos a Constituição Federal, que garante essa proteção para criança e adolescente. Parabéns, vereador pastor Elias, e todos os vereadores que defendem essa tese. Eu gostaria também de devolver a palavra para a nossa presidente Thaís.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, eu assinei e claro, estou com o pastor Elias. Entendemos que esta casa deve reconhecer, pastor Elias, todo esse trabalho, né, por várias autoridades em defesa das crianças e adolescentes. Mas, pastor Elias, na legislação passada, nós fizemos um projeto. Na verdade, esse projeto, ele tinha, é um projeto federal, mas ele tinha que ser passado por esta casa. E nós fizemos este projeto, que é o Disque 100. E esse projeto, João da Luz, exige do Executivo, da Secretaria de Educação, que seja fixado nas escolas, em todas as escolas, o Disque 100. Qual a importância deste projeto? É que a criança que é abusada em casa, às vezes pelo pai, pelo padrasto, pessoas da família, e ela fica inibida e não tem coragem de falar para a mãe, para a família, ela pode ligar no Disque 100, é uma central nacional que vai receber esta ligação, independentemente de onde for, e vai ser passada para o município, para a polícia do município, da onde originou a chamada. Então, este projeto foi nosso, foi regulamentada esta lei no município, de uma autoria nossa. Na verdade, na época eu recebi do secretário o pedido para que fosse feito este projeto, foi feito, foi protocolado e esse projeto foi sancionado pelo prefeito, só que não foi colocado em ação. E nós estaremos então buscando, pastor Elias, junto ao executivo, né, o prefeito Roberto, também ao secretário Alex, para que proceda, né, essa divulgação deste mecanismo que é muito importante. Eu acredito até que no comércio seja também colocado a divulgação desse Disque 100, também no comércio, né, para que as crianças, no shopping, enfim, qualquer abuso, Disque 100, vai para uma central nacional, e a central nacional, ela passa para o município,
uma parte, vereador,
passando diretamente para a polícia. Conceda a parte ao vereador João da Luz.
Vereador Vilmar Silvestre, parabéns à legislatura passada, na pessoa do senhor, por ter aprovado. E foi considerado nesse evento, como é uma agenda que foi programada agora para o ano inteiro de combate, né, ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes, foi mencionado o Disque 100 para as denúncias, as pessoas que identificarem as crianças nessa situação, denunciarem mesmo e usar esse veículo. Esse é o caminho. E foi bom conhecer. E eu acredito que acrescenta essa sugestão do senhor a essa agenda que foi feita, alguma agenda positiva nesse combate. Então, eu acredito que vai contribuir muito.
Vereadora Thaís, só justificando a minha ausência e do vereador João Feitosa, que nós temos uma agenda aqui agora para ser cumprida a meio dia, nós estamos retirando aqui do parlamento. Muito obrigado pela...
Concluindo, senhorita. Então, vereador João da Luz, desculpa, Mauro, está atropelando que meu tempo já encerrou. Mas nós vamos, então, trabalhar junto ao Executivo e também à Secretaria de Educação, através do Alex, para que proceda a divulgação deste adesivo, fixar adesivo nos coletivos, né, fazer uma parceria com a empresa de transporte coletivo da nossa cidade, para que seja colocado esse adesivo Disque 100, que é uma lei federal que foi regulamentada no município através de um projeto nosso na legislação passada. Devo a palavra, mais uma vez, desculpe por ter extrapolado o meu tempo.
Obrigada, vereador pastor Vilmar Silvestre. A moção de aplauso em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. A moção de aplauso à primeira-dama do município de Anápolis, senhora Vival Bernardes Roche Naves, e ao excelentíssimo senhor juiz da Vara de Infância e da Juventude de Anápolis, doutor Carlos Limonge, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Requerimentos de autoria do vereador Domingos Paula, ACMTT, solicitando a construção de quebra-mola na rua Vivian Braga, no residencial Ander. Vereador Domingos Paula, ACMTT, solicitando a construção de quebra-mola na Avenida Patriarca, quadra 2, lote 1, e Bandeirantes, quadra 2, lote 9, na Brasil, quadra 23, lote 11, na Tocantins, quadra 45, lote 17, e Araguaia, quadra 57, lote 17, todas localizadas no bairro de Lourdes. Domingos Paula, ACMTT, solicitando a construção de quebra-mola na rua Cruzeiro do Sul, no Jardim Alvorada. Vereador Domingos Paula, ACMTT, solicitando a construção de quebra-mola na rua Ventura, quadra 12, lote 2, no Jardim Tesouro. Vereador Domingos Paula, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Graciano A. da Silva, chácara 17, no bairro Sítio dos Recreios, Jardim Boa Vista. Vereador Domingos Paula, ACMTT, solicitando serviço de revitalização de toda a sinalização existente dentro e ao redor da SEASA. Vereador João da Luz, a Secretaria de Obras, solicitando colocação de lâmpadas na Avenida Goiás, 1845, Vila Fabril, com os números de portes constantes. Vereador Lisier José Borges, vereador pastor Vilmar Silvestre, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buracos na rua Cristalina, quadra D, lote 50, aliás, lote 50, quadra 50, lote 662, Jaiara, nessa cidade. Vereador, pastor Vilmar Silvestre, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buracos na rua Major Rubens Florentina Vaz, quadra 7, lote 25, Jardim Guanabara. Pastor Vilmar Silvestre, a CMTT, solicitando reforma de ponte de ônibus na entrada do bairro Arco Verde, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Federal, quadra A, lote 4, casa 2, Jardim Guanabara. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Belo Horizonte, quadra 8, lote 36, Residencial Vitor Braga. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Assis Brasil, quadra 56, lote 745, Vila Jaiara. Pastor Elias Ferreira, à CMTT, solicitando revitalização das faixas de pedestre em toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico. Vereador Pastor Elias, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, doutor José Hélio de Figueiredo Júnior, ao secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, ao diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor André Fernandes de Almeida, pedindo suporte logístico e financeiro à Delegacia de Crimes de Acidente de Trânsito de Anápolis, a fim de garantir a eficiência das operações, cujos resultados têm sido significativos. Vereador Luiz Lacerda, ao excelentíssimo senhor governador de Goiás, solicitando facilitação para entrega dos cartões da renda cidadã. Vereador Luiz Lacerda, à CMTT, solicitando redutor de velocidade na rua lote 1, quadra 7, lote 17, no bairro Leblon. Luiz Lacerda, a divisão de posturas, solicitando providências sobre a água servida das residências localizadas na rua Lisboa, quadra 6, lote 17, 18, 19, e na mesma rua, a quadra 25, lote 4, bairro Parque das Nações, que está causando transtornos aos moradores. Vereador Luiz Lacerda, a divisão de posturas, solicitando providências para retirada de entulhos deixados pela Saneago, na rua Lisboa, quadra 6, lote 21, Parque das Nações. Vereador Fernando Paiva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando camada asfáltica na rua Ângelo Teles, Vila Santa Maria de Nazaré. Passo para o vereador Fernando para continuar as leituras.
Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Limpeza e Roçagem, na rua Ribeirão Preto, no bairro Calixtolândia. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, Serviço de Roçagem e Limpeza de Lotes, na rua Frederico Machado de Souza, em frente à quadra 6, no bairro Residencial Veneza. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à CMTT, Serviço de Implantação de Sinalização de Faixas e Placas em toda a extensão das ruas 8 e 10, localizadas no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer a CMTT, serviço de implantação de sinalização de faixas e placas na rua perimetral, em frente ao CEMEI, no bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Barão do Cotegipe, quadra 18, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua José Martins de Brito, no residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de revitalização da Praça Zumira Maria de Jesus, na Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de revitalização asfáltica e contenção de erosão na rua José Martins de Brito, quadra 13, lote 1, no bairro residencial Pedro Ludovico. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à CMTT, extensão das linhas de ônibus no residencial Aldeia dos Sonhos e adjacências com o baixo assinado em anexo. Requerimento da vereadora professora Geli, e requer junto à Secretaria de Educação para solicitar modalidade de ensino de educação de jovens e adultos, EJA, na Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, na Rua Senador Paranhos, no Jardim Guanabara. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, Serviço de Roçagem e Limpeza, no lote Baldinho, em frente à Casa das Crianças, na Rua Nova Olinda, quadra 36, no bairro Alexandrina. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Na discussão, o vereador Pastor Vimar Silvestre.
Depois.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para destacar aqui, este nosso requerimento é um clamor dos moradores ali do Arco Verde com relação àquele ponto de ônibus ali próximo à Igreja do Evangelho Quadrangular. É um ponto de ônibus muito acanhado, muito pequenininho, e na verdade ele está quase a cair, já devido o tempo ali. E na verdade nós sabemos que estamos já praticamente no final do período chuvoso, mas aí vem o sol, então muitas mães ficam ali no ponto de ônibus, muito sol quente, e quando não é sol é chuva. Então sabemos que há um projeto para os pontos de ônibus da nossa cidade, mas tem uns que são mais urgentes, talvez é uma atenção especial do CMTT para este ponto de ônibus ali, no Arco Verde, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Vimar Silvestre. Na discussão dos requerimentos, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, tem um requerimento nosso aí, encaminhado ao governo do Estado de Goiás, através da OVG, sobre os cartões da Renda Cidadã. Que tiveram aqui em Anápolis, soltar foguete, fizeram discurso, e reuniram o povo ali no evento social, prometendo esses cartões da Renda Cidadã, cheque moradia, cheque reforma, só que foram embora para Goiânia e não deixaram aqui nem informação como é que seria o procedimento. Assistência social daqui não sabia de nada, ou seja, não deixaram aqui nenhuma informação àqueles que fizeram a inscrição ali, como é que seria o procedimento para poder serem contemplados com esse benefício. Aí depois voltaram aqui, distribuíram aí os cartões da Renda Cidadã, mas distribuíram apenas para aquele pessoal que foi ali no momento, e vários contemplados não receberam e agora tem que se deslocar a Goiânia para poder pegar esse cartão. Pessoal que já é carente aí de recursos, já não tem condição nem de se alimentar direito, ainda tem que estar gastando para se deslocar para Goiânia para receber esse cartão. Então, o nosso requerimento é que o governo do estado, através da OVG, possa disponibilizar esses cartões para serem entregues aqui para os contemplados nossos, para que possam ser entregues aqui na nossa cidade. Eu sugeri aí, por exemplo, o VaptVupt e a própria assistência social daqui para ficar encarregado de distribuir os cartões. Mas existem várias outras possibilidades aí para que se disponibilize esses cartões para serem entregues aqui. Não justifica os contemplados daqui de Anápolis, pessoas carentes, que não têm nem informação, eles não sabem nem como é que busca a informação de onde estão esses cartões. Aí eu descobri que eles estão retidos lá em Goiânia, mas que podem muito bem ser disponibilizados para serem entregues aqui no nosso município. Então esse é o nosso requerimento. Nós sugerimos aí o VaptVupt e também a própria assistência social do município. Mas existem várias outras possibilidades. Tem um requerimento nosso também de redutor de velocidade, senhora presidente. Mas aí eu quero voltar na palavra do ilustre vereador João da Luz, que usou a tribuna aqui para falar a respeito desse problema. CMTT não tem material e faz é tempo. Existe uma imensa demanda reprimida ali de serviços, e lá não tem tinta, não tem placa para poder estar atendendo aí os pedidos, principalmente das faixas de segurança e dos quebra-molas, dos redutores de velocidade. Por quê? Porque, segundo informações do CMTT, a licitação não anda. Aí eu liguei na licitação, disse que a culpa é do CMTT, que não sabe organizar a sua vida lá para poder fazer os pedidos. Ou seja, ficou aí o empurra e não tem material. O que a CMTT está fazendo até agora, vereador Fernando Paiva, é porque existia ali um estoque muito grande, por exemplo, de tinta amarela, onde eles conseguem aí trocar pela branca e tal, e assim eles estão levando o serviço ali. Mas novas licitações, não foi nada liberado ali para o CMTT durante esse ano. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão dos requerimentos, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Não tem requerimento meu, mas eu observei, tem dois aí, eu queria ver lá no arquivo, que olha o requerimento que lá da Zé Martim Rodrigues, daquela erosão lá, da passar lá, tem um requerimento meu que foi enviado há um mês atrás, mais de mês, e onde fala daquela passar da Zé Martins e da Isadora Sabino. Foi até uma pauta que o secretário meio ambiente estava aqui, o pastor Ed, até eu falei nesse sentido, que eu tinha levado o secretário Francisco lá, sobre aquela erosão lá passar, que conforme a chuva der, ali pode acontecer um acidente. Então, eu estive com o secretário e tem um requerimento nesse sentido, reivindicando isso. Então, eu queria que o arquivo olhasse lá, o meu com esse, tenha uma data estipulada, senão dá duplicidade. Só isso que eu tenho falado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Os requerimentos ainda estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Presidente, tem dois requerimentos meus aí, são mais, tá aí, mais dois eu quero discutir. Uma é esse requerimento que eu falei na tribuna a respeito, que nós encaminhamos a pedido do nosso delegado, doutor Manuel Vanderick, pedindo ajuda junto ao secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior. Fomos atendidos pelo secretário, a senhora estava junto comigo, e hoje ele deve estar tomando a providência nessa questão. Isso é sério o que eu disse aqui. E os cachaceiros de volante que seguram o pé. Tem que acabar com esse negócio, gente. Está acabando com as famílias em Anápolis e parece que está tudo normal. E segundo o juiz, doutor Carlos Limonge, ele falou, pastor, não é só de noite não, é de dia também. Então parte para o dia também. Não é difícil você encontrar um bêbado dirigindo aí não, gente. É só sair na rua, você vai ver aí. Né? E o outro requerimento é a questão da pintura, que nós pedimos ao CMTT para que seja revitalizada todas as faixas da Avenida Pedro Duvico, porque está um caos também. Eu espero que nós sejamos atendidos. Eu não quero chegar ao ponto que o nosso amigo anterior falou, né, a questão do CMTT, mas eu creio que nós vamos ser atendidos. Obrigado, devolvo a palavra.
Presidente, só um minutinho, eu não posso dar só para... Tem também um requerimento nesse sentido também. Então, aí o arquivo ainda observa esse ponto lá de requerimento está sendo, assim, menos de 90 dias está entrando outro.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias.
Senhora presidente, eu quero aqui pela ordem repassar a toda a população de Anápolis e aos nossos nobres pares. Eu recebi aqui uma resposta... Em parte, já vindo do nosso governador do estado, eu encaminhei um ofício 027/2018, pedindo ao nosso governador sobre o apoio para viabilização do início das obras de construção das novas unidades escolares, cujos projetos já estão aprovados. É a Escola Estadual General Curado, setor Munir Caliço, Undaia. Colégio Estadual Professor Salvador Santos, que já o prefeito fez o lançamento lá no setor Calistolândia. Então, ele me mandou aqui um ofício respondendo, que está tomando as providências. O outro ofício que foi encaminhado ao governador, doutor Zé Hélito, foi no dia 17 de abril. É a respeito também aqui um pedido que nós fizemos a ele, pedindo a reforma do 4º Batalhão da Polícia Militar em Anápolis, 4 viaturas para a patrulha rural, 10 viaturas convencionais, 4 picapes para o serviço tático, com armamento com os fuzil 5.56, com as pistolas CT.40 e com a MT.40, e 12 motocicletas e aumento na verba do serviço extra remunerado AC4. Quem faça demanda da necessidade das melhorias da segurança pública do nosso município, consideramos a suma importância que sejam considerados os pedidos acima citados, bem como a permanência. Olha só, eu pedi aqui via ofício ao nosso governador, pedi também ao secretário de Segurança Pública, ao comandante-geral, coronel Silvio Vasconcelos, a permanência dos 178 policiais que estão sendo formados aqui no 3º CRPM, cujos Os praças estão agora nas ruas, fazendo seus trabalhos. Vocês podem notar que tem muitos policiais agora nas ruas. Mas nós estamos trabalhando para que 100 desses policiais permaneçam aqui no nosso, em Anápolis, e o restante seja distribuído nas 23, nos 23 municípios que é ligado ao terceiro CRPM. O outro ofício que eu recebi a resposta, senhora presidente, senhorita presidente, foi que eu encaminhei, foi também ao nosso governador, pedindo aqui também a ajuda dele. Deixa eu dizer para vocês aqui que vocês vão saber. É a respeito do sexto DP, pedindo um delegado para que assuma o sexto DP que está instalado ali no Parque Brasília. Ali quem responde é o delegado Dr. Carlos, mas não está dando conta. É preciso que assuma um delegado titular. Isso já fiz um pedido lá atrás, no ano passado, reformei agora. E pedindo também acrescentamento de escrivães para aquela delegacia. Pois aquela delegacia, senhorito presidente, atende 67 bairros em Anápolis. Mais de 100 mil habitantes. É um pedido que nós fizemos e ele está orando com carinho. E eu sei que ele vai nos responder juntamente com o nosso secretário de Segurança Pública. Obrigado, senhor.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Pastor Elias, eu vejo assim com muita cautela essa resposta ao ofício de vossa senhoria, sobretudo no que diz tomar providência. Essas escolas nós aguardamos há muito tempo, muitos ofícios foram encaminhados e nós esperamos que essas providências verdadeiramente possam acontecer. E nessa relação faltou aí o Colégio Vinícius de Moraes, que funciona há mais de 15 anos em nossa cidade, em prédio emprestado e não tem sede. E quando nós tratamos de segurança pública, nós tratamos de segurança pública esquecendo da educação. Se nós tivermos uma educação de qualidade, por certo, nossa segurança será muito melhor. E se nós educarmos as nossas crianças, os nossos jovens, nesse sentido nós estaremos aí diminuindo, sem dúvida nenhuma, o arsenal, né, para a polícia militar e o quantitativo dos policiais militares. Por isso precisamos investir na educação. E essa não é a realidade, infelizmente, que o governo do estado faz no nosso município. A última escola que construída foi a escola, o último colégio construído foi o Colégio Onofkinã. Então, nós ficamos muito apreensivos em relação a isso. E por falar em professor, senhorita presidente, eu ia falar pela ordem para isso, para parabenizar todos os pedagogos. Ontem foi o dia do pedagogo e nós precisamos de parabenizar. O pedagogo é o profissional que aí inicia com a criança, tanto nas escolas de educação infantil, na educação básica, quanto também no ensino fundamental. E nós queremos parabenizar todos os pedagogos. Mas hoje é o dia do profissional de letras. E nós também queremos parabenizar todos aqueles que são os profissionais, que são aí os graduados, né? E que trabalham com as letras, trabalham em ensinar essa arte tão interessante, que é a arte do escrever. E faço isso em nome, né, do nosso colega professor Eder Gênio, que é aí um batalhador, e também da nossa vereadora Eline, que é graduada em letras, professora de português e inglês. Então, parabenizo todos os profissionais das letras e também os profissionais da pedagogia. Sempre o meu respeito aos profissionais da educação e é um orgulho poder dizer que eu sou professora e faço parte dessa categoria como pedagoga. Parabéns a todos nós, que Deus abençoe o nosso trabalho e que ele seja cada vez mais fortalecido no sentido de levar a educação de qualidade a todas as escolas da nossa cidade. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Pela liderança do PDT, o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Queria só ressaltar aqui um agradecimento, porque quando uma secretária está atuando e atuando bem, merece elogio. Então, queria deixar aqui meus agradecimentos. Mesmo ela não estando presente, que ela estava num evento, ela deu conta de solucionar um problema para mim. Seria a Tânia e a Daniela, lá da Secretaria de Desenvolvimento Social. E aqui, pastor Elias, em questão que o senhor falou aí da questão da segurança, estou enviando um requerimento onde se possa, eu não sei qual procedimento, de esses próprios soldados que estão saindo agora, que eles possam adentrar dentro dos coletivos, onde estão acontecendo muitos roubos, inclusive na minha região,
Esses dois dias foi... Parece que numa linha foi duas pessoas. Você entendeu? Então, nós vamos ter entrar um requerimento na conta, na Secretaria de Segurança Pública, para a gente ver o que, que a gente pode fazer. Em relação também ao colégio, igual a senhor e a professora Geli falou, que tem um certo interesse muito grande pela escola. Então, professora Geli, nós já tivemos, trouxemos o pessoal lá da Getop, umas agrônomas, onde já foi medido a área lá do colégio da Construção Salvador Santo. Porque hoje, pelo o que ele me constar lá, a construção dele é muito rápida, viu, pastor Elias? Não é aquele tempo demorado. Tem aqueles procedimentos, licitação, aqueles negócios todinho tem que passar. Por essa, muitas vezes eu chamo até de burocracia. Mas só que o caso é o seguinte, pelo andar da carruagem que eu estou vendo, parece que está sendo adiantado. Parece que aquela questão de que foi falado, já tem dois e o terceiro que a professora Geli falou, parece que estão dando seguimento. Deus, como se diz a professora Geli, com muita cautela, eu também sou igual a ela, quase igual ao teste de Santo Tomé, tem que ver para querer. Então, mas vamos, por enquanto, deixar a nossa credibilidade. Porque eu acredito, com muita luta, porque não vai, eu não vou pedir esforço para conseguir esse colégio. E eu acho, não só eu, como os demais pais, eu acho que, porque isso aí é em prol de uma comunidade carente, que está precisando. Não só o próprio Polo Centro, como Calissolândia, é toda aquela região que abrange aqui, aquele setor. Então, havendo essa construção, vai ser uma coisa de solucionar problemas de muitos pais, família e de muitos alunos do ensino médio. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Não havendo mais inscrito, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações.
Comunicando,
vereador Pastor Elias.
Presidente, pelas comunicações, eu quero fazer aqui minhas palavras da professora Geli, do dia hoje, do profissional de letras, parabenizando aqui a nossa colega, Eline Rosa. Deus te abençoe, você. Também quero dar meus parabéns ao Rubem Júnior, né, que ele também é formado em questão de letras. E eu fico muito feliz com isso, porque é o dia também da língua nacional, ou seja, aquela que fala, e fala o povo de uma nação. Portanto, apesar de falar em língua portuguesa, cuja data comemorativa é dia 10 de junho, mas comemora-se a data do profissional de letras e da língua nacional, dia 21 de maio. Há uma relação profunda entre as línguas e o povo que fala. A língua é o meio de expressar e a maneira pela qual o povo compreende e o mundo. Assim como é o meio pela qual esse mesmo povo se apresenta ao mundo e se posiciona nele. Ora, o profissional de letras estuda tempo que inclui história, estrutura, funcionamento de uma ou mais língua e cultura e a literatura do povo. Portanto, meus parabéns a todos que são formados em letras. Quero ainda comunicar aqui, senhorita presidente, a todos os vereadores da Frente Parlamentar de Segurança, nós vamos convidar todos que fazem parte dessa frente parlamentar para nós estar reunindo com o nosso delegado, doutor Gleison, para nós vermos as questões que são ligadas à segurança aqui no nosso município. E eu acho que nós temos que sentar com o doutor Gleison para discutirmos as questões do que é feito entre o GGIM do nosso município, com o Estado e com a cidade. Para isso, os vereadores, nós estamos aqui. E eu quero convidar vocês e conto com a presença de todos vocês. Assim que nós tivermos a data certa e o horário, eu estarei encaminhando a todos os vereadores que fazem parte. Nós somos 12 e conto com o apoio de vocês. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.